tema do Michigan é um tema muito interessante, porque ele revela Jesus lá nos primórdios, né? E é maravilhoso isso, intenso essa revelação, e quando a gente se presta a estudar e aplicar as lições ricas que existem nesse modelo de igreja, no modelo de templo, a gente fica surpreso, né? A gente se surpreende. Nós, quem é que estava aqui domingo passado, de manhã? Então vira quem está domingo, quem estava domingo passado, vai virar para o seu irmão e vai dizer, madeira de acácia. Sua madeira de acácia. Bem, mas revestida de ouro, diga isso também, né? Porque senão... Que bom que Deus não olha os nossos nós, as nossas imperfeições, a dureza do nosso coração, né? Que bom que nós estamos revestidos, banhados a ouro, e é isso que Ele vê, né? Deixa eu ligar aqui. Ok, o texto que nós usamos aí como texto básico foi Êxodo 25, o versículo 8, onde tem uma palavra aí, muito interessante em hebraico, a palavra betoren, que é essa que está traduzida no meio. Mas betoren não é meio, é dentro. É dentro, meio do homem, é dentro do homem. Então, me farão santuário e eu habitarei dentro deles. Não é dentro do santuário, é dentro do povo. Dentro das pessoas, essa é a ideia. O desejo de Deus não era habitar dentro do tabernáculo. O desejo de Deus é habitar dentro de nós. Sempre foi esse. Ok? Nós já passamos por isso. Vimos também sobre as divisões, né, do tabernáculo, né? Aqui o pátio externo, toda a área externa aqui, o lugar santo, o lugar santíssimo, né? A gente já falou sobre essa parte externa aqui no domingo passado, falamos sobre a motivação, né, da construção desse templo, desse tabernáculo. E hoje a gente vai entrar, então, aqui como é o final, a gente vai entrar um pouquinho dentro desse cômodo, que é construído todo de madeira de acácia, banhado a ouro. Nós já vimos que esses engates que amarravam essas tábuas, eles eram engates perfeitos, né? E a madeira de acácia, como a gente falou, é uma madeira cheia de nós, difícil de trabalhar, demais, demais. A maioria dos utensílios do tabernáculo eram feitos com essa madeira, foram feitos com essa madeira. Quando representa a igreja, quando representa o homem, tá? Você pode ver isso aí em Êxodo 26, a partir do versículo 15 até o versículo 30, né? E a gente viu que Deus, então, pediu para que Moisés cortasse tábuas iguais. Essas tábuas, elas não podiam ter emenda, mas elas eram iguais. Imagine Moisés ter que arrumar madeira de acácia, árvores da madeira de acácia suficiente para fazer, né, no mínimo aqui, 40 tábuas, né, dessas para colocar nas laterais, iguais e da mesma altura. Aproximadamente 4,40 m a 5 metros de altura. Pensa aí, né? Uma árvore difícil de trabalhar, e isso foi feito. Cheia de nós, dura de trabalhar, mas iguais, né? E a gente viu, então, que Deus pediu para que Moisés fizesse engates de ouro, revestisse essa madeira, colocasse base de prata embaixo para que o deserto não pudesse tocar aqui naqueles que foram escolhidos, para que o mundo não pudesse ter intervenção nenhuma. E, né, é assim que Deus nos vê, então, a partir do revestimento de ouro para a glória dele, né? A gente já viu isso daí. E é interessante, revestidos de ouro, que declara que existe uma glória, que existe algo que brilha, né? Apesar da madeira de acácia. É assim que Deus nos vê, né? Somos madeiras de acácia, sim, cheios de nó, mas cobertas pelo ouro. Pecadores, sim, mas revestidos da justiça de Cristo. Amém? Depois, isso nós que você passa aí, por esse entendimento, que esse cômodo aqui, que era repartido em dois cômodos, essa construção, a gente, então, domingo passado, falou sobre esses dois utensílios, né? O altar do sacrifício, que representa a cruz, lugar de julgamento, lugar aqui de Calvário, e aí você depois vem para a bacia da purificação, a bacia de bronze, aonde os pés e as mãos têm que ser lavados, purificados, e nós vimos então que você passa pela cruz, passa pela palavra que purifica, né? Então, para você entrar aqui nesse lugar construído de madeira de acácia. E a gente então falou sobre o sacerdote, né? O sacerdote é o Corém, esse cara, ele só podia entrar aqui depois que ele passasse pelo processo de sacrifício, depois de purificação, mas hoje nós temos acesso a esse lugar, não é somente o sacerdote que entra no lugar santo e o sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, não. Esse caminho foi aberto, Jesus Cristo abriu esse caminho para a gente passar, ok? Lembram-se que nós temos aí três entradas para o tabernáculo. O primeiro, que fica aqui, que não está aqui na foto, essa segunda cortina e essa terceira cortina, representando caminho, verdade e vida. O que, que Jesus disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem um formato de cruz aqui, não é? Maravilhoso isso. O acampamento que está ao redor do tabernáculo, ele está num formato de cruz, apontando para Jerusalém, e eles não sabiam nada disso. Ninguém sabia disso. Nós sabemos hoje. Não foi revelado a eles que tinha que ser em formato de cruz. Hoje nós sabemos, né, o que representa isso para a gente. Então, nós vamos entrar nesse lugar chamado lugar santo. O que que tem aí nesse lugar santo? Nós temos três utensílios aqui. A mesa da proposição, aqui o menorá, o candelabro de ouro, e aqui o altar do incenso. Antes de entrar no lugar santíssimo, a gente tem esse cômodo com esses utensílios aqui, esses móveis aqui, ok? Esse daqui também feito de madeira de acácia, banhado a ouro. Esse também feito de madeira de acácia e banhado a ouro. E esse aqui de ouro puro. 35 quilos de ouro para fazer essa peça aqui. Pense aí, que riqueza, né? Veja que tesouro que tem aqui dentro. Mas vamos lá. Vamos então começar pelas duas peças. Do lado direito a gente tem aí a mesa dos pães da proposição. Vejam que cada monte desse existe seis pães, cada pão desse pesa aproximadamente 2 quilos, e são pães que representam a presença de Deus para as 12 tribos de Israel. É pão mesmo, ok? E tem alguns outros utensílios que são colocados ali, a gente não vai falar sobre esses pequenos utensílios, junto com essa mesa, é a mesa da proposição. O que é a mesa da proposição? É algo que é exposto, está à vista, é uma proposta, é algo que está exposto como proposta. E aqui é sinal que existe uma presença viva daquele que é o pão vivo. Há aqui um simbolismo muito interessante, né? E essa mesa simboliza Cristo, porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Eles não sabiam disso, claro, hoje nós sabemos, mas o fato de nós termos sido remidos por Cristo, de ser santificado pela palavra, remidos por Cristo lá no altar do sacrifício, né? Santificados, purificados pela palavra, não isenta nem eu e nem você a necessidade de nós nos alimentarmos desse pão continuamente. Continuamente. Esses pães, eles eram trocados uma vez por semana aos sábados. Todo sábado trocava-se esses pães. Eles não ficavam lá mofando, não. Eles ficavam lá durante uma semana. Na outra semana eles eram trocados, e os sacerdotes que tinham acesso a esse lugar, eles se alimentavam desse pão. E aí entravam os pães novos, né? E aí você pode ver lá em Êxodo 25, a partir do versículo 23 e diante, você vai encontrar tudo isso aí. Gente, é por isso que nós nos reunimos aqui de domingo a domingo, nós viemos a essa casa, porque essa casa é a casa do pão. É aqui que a gente encontra alimento para nutrir a nossa alma. E esse alimento chama-se Jesus. Ele se chama Jesus. Eu tenho que me aproximar dessa mesa da proposição. Eu preciso me alimentar do pão vivo que desceu do céu. O próprio Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí a gente precisa estar perto, estar presente desse negócio, né? Do outro lado, nós temos aí a menorá, que é um candelabro de ouro, né? E você pode ver que existe uma haste principal aqui, que ela representa aquele que está conectado às outras hastes, né? Está conectado aqui. Eu gostaria de ter um modelo melhor, mais chegado ao modelo que está na Bíblia, mas eu não consegui uma foto que tivesse um sacerdote do lado, junto de uma menorá, com as características que está aqui. Mas dá para a gente entender aqui, está faltando os gomos, as amêndoas aqui, não está aqui, mas dá para a gente entender aqui o significado que existe uma haste central e as outras hastes estão ligadas a essa central, né? E essa representa Jesus e as outras hastes aqui que precisam ser acesas, elas representam a luz que precisa brilhar através de Jesus em nós, na igreja, né? Quando a igreja se alimenta da palavra, aqui da mesa da presença, do pão vivo que desceu do céu, ela precisa brilhar, ela precisa testemunhar, ela precisa se erguer como uma voz que anuncia as virtudes de Jesus, porque nós estamos conectados nessa virtude. E a gente precisa fazer isso. Como é que a gente faz isso? A gente precisa brilhar. A gente precisa estar aceso o tempo todo. Essas lamparinas, elas eram o óleo, o azeite que era colocado aí, um óleo, um azeite especial, não é qualquer azeite, você pode ver isso lá no capítulo 25, do 31 em diante, e você vai encontrar, todas essas referências estão aí em Êxodo. Tá? Só que duas vezes por dia, de manhã e de tarde, era feito uma limpeza no menorá, era tirado a borra que era produzida através da queima do azeite, produzia-se uma borra, então o sacerdote tinha que pegar uma espivitadeira todo dia, ir lá, raspar essa borra para que a chama pudesse ficar brilhante. Ela não podia ficar bruxuleante, né? Não tinha que ter esse aspecto jantar dos namorados, não, né? Ela tem que brilhar, e isso dentro de um local escuro, não tinha luz elétrica, né? Era a luz que brilhava lá dentro, então ela tem que brilhar, ela tem que ficar lá sempre acesa, não pode apagar essa luz de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. De vez em quando, a gente também precisa tirar a borra. Nós estamos há tanto tempo na igreja e estamos participando do coral, do louvor, dos departamentos da escola bíblica, e isso gera borra. Chega uma hora que você não brilha mais suficiente. Está aceso a chama, mas não está brilhando. Está acesa a chama, mas não brilha mais. O papel do sacerdote aqui era entrar, tirar tudo aquilo que é sujeira para que essa luz pudesse voltar a brilhar. Não é? Tirar o pecado, tirar a impureza para Jesus voltar a brilhar na minha e na sua vida. É isso que a gente precisa fazer. E é diário, não é uma vez por semana. É todo dia. E aqui na menorá é duas vezes por dia. Né? Duas vezes por dia. Ok, vamos avançar. Eu quero parar numa proposta que a gente vai falar hoje sobre isso. Né? Isso tudo vocês já conhecem, eu estou apenas entrando no santuário, aí no tabernáculo, para que a gente não possa atropelar o significado, a gente chegar no lugar santíssimo. Mas eu quero parar um pouquinho mais nesse lugar aqui. De frente à cortina do lugar santíssimo. O que você tem lá? o altar do incenso. É esse lugar aí. Esse local era onde era queimado todo dia, de tarde e de noite, fogo era aceso e tinha que permanecer aceso. E durante o dia todo, de manhã e de tarde, tinha que exalar um perfume, um incenso subia como aroma suave às narinas de Deus. E o que isso representa? O que esse cheiro, o que esse incenso era queimado representa? Representa que quando você se alimenta dos pães da presença, quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta de Cristo, quando você está com a sua lâmpada acesa, ávido por eliminar as trevas da sua vida, para que as coisas imperfeitas possam ser reveladas diante de você e você limpar isso que é revelado através da luz, você então agora está com pressa para adorar. Você tem pressa para orar. Você tem pressa para ter intimidade com aquele que é o seu Senhor. Deus estabeleceu material para a confecção desse incenso. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, aí no capítulo 30. Versículo 34, a gente vai ler aí até o 38. Nesse texto a gente vê a descrição do material que deveria ser utilizado como matéria-prima para a confecção desse incenso que era utilizado nesse altar. Ok? Quem achou, diga amém. Quem não achou, grite Oxente. Aqui tem dois Oxente, ajude aí os Oxente aí, ok? Vamos lá. Versículo 34. Disse ainda o Senhor a Moisés, junte as seguintes essências. Estoraque, talvez na sua Bíblia esteja como bálsamo, ônica e gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Ela levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó. Coloque diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. Agora, olha que coisa interessante, versículo 38, que é assustador, né? Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Misericórdia, né? Quem fazer um perfume desse para jogar em casa já sabe, né? Que não vai. Por favor, não saia procurando aí estoraque, ônica, para que e o gálbano para fazer esse perfume, né? Falei, não, pastor mexeu com esse assunto e eu virei perfumista, né? Misericórdia. Mas isso era coisa lá do passado, nós estamos agora vivendo o período da graça, né? E o nosso perfume hoje é Jesus. Então, entre todas as essências, as resinas que eles utilizavam para fazer os incensos, Deus pediu para que Moisés separasse três. Na verdade, colocar mais alguns ingredientes que já existiam para que pudesse fazer um perfume diferente, né? Qual foi, então, o primeiro? Aí, no versículo 34, na parte B, está dizendo que é o estoraque. Esse nome vem do hebraico, significa gota. Ou seja, uma resina extraída de um arbusto sem incisão, não precisa fazer corte na árvore, não precisa provocar para essa resina ser extraída, ela flui naturalmente da árvore, ela dispensa essa resina sozinha. O estoraque, ele produz essa resina de uma forma, como é que fala? Natural, né? Espontânea, essa é a palavra. Espontaneamente ela produz essa gota, e essa gota tinha que ser utilizada para produzir esse aroma, foi assim que Deus estabeleceu. O que significa isso? Gente, o que significa isso? Nós estamos diante do altar do incenso, nós estamos de um altar onde nós já vimos que ele significa oração, eu estou ávido para ter intimidade com aquele que está lá dentro, eu quero entrar no lugar santíssimo, então eu tenho que ter intimidade, eu preciso orar, eu preciso chegar perto. O louvor, o pessoal do louvor aqui estava aqui louvando, eu estava me lembrando, eu estava vendo isso. O nosso louvor, porque o tabernáculo é um lugar de adoração, né? O templo é um lugar de adoração, o nosso corpo é um lugar de adoração. O louvor, a oração, precisa fluir com espontaneidade, livremente, gostosamente. Tem que sair de dentro para fora sem ninguém espremer absolutamente nada. Como um aroma suave que vai subir à presença de Deus. É algo que brota do coração. É uma motivação interna. Ninguém me obriga a adorar, ninguém me obriga a louvar. Eu sou movido pelo Espírito e isso me faz produzir estoraque. Espontaneamente eu produzo essa resina que vai subir as narinas de Deus e vai chegar lá para Ele da maneira que Ele quer. Não é da maneira que eu quero. Estoraque não precisa ser exprimida, ferida, saculejada. Ela libera essa resina espontaneamente. Tem um salmo que a gente vê isso com clareza, Salmo 54, versículo 6, e te oferecerei voluntariamente sacrifícios. É voluntário, não é obrigação, não é por obrigação. Aí eu vou na igreja porque hoje é dia de ceia, eu não posso perder a ceia porque eu vou ficar o mês todo amaldiçoado. E tem gente que leva isso a sério, né? A ponto de estacionar os carros na frente das garagens dos outros, fechar a rua, fechar a curva e leva a sério. Nos outros dias do mês desaparece, ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Receba. O outro aí é o Ônica, ou Onixa na sua Bíblia, mas é Ônica, a pronúncia da palavra. O teu segundo produto. Gente, o que é isso? E a gente só consegue descobrir você pesquisando o que é isso. Esse produto era tirado de um molusco marinho. Pense aí. Ele só é encontrado em lugares profundos. Profundeza do oceano. O que significa? Já sabe, né? Que o nosso louvor, que as nossas orações, aquilo que nós levantamos aos céus, precisam vir da profundeza da nossa alma. Não é perfeito isso? Tem que vir do lugar profundo, da sinceridade do nosso coração lá de dentro. Jesus deu duas características de um culto perfeito. Ele precisa ser em Espírito e em verdade. A palavra Espírito em João 4:23, ela não é Espírito com E maiúsculo. Talvez se a sua Bíblia tiver com E maiúsculo, você pode corrigir. Pode corrigir. Qualquer coisa, você vem aqui na nossa biblioteca, pega uma Bíblia aqui em grego e você corrige a sua Bíblia. Ela está em E minúsculo. Ela não é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito do homem. É o seu Espírito, é a parte de Deus que está em você, mas não é o Espírito Santo. É você. O culto tem que ser bíblico, mas ele tem que ser sincero e ele tem que ser profundo. Lá do seu Espírito. O templo, inclusive, tem esse significado de corpo, alma e espírito, mas nós não escolhemos falar dessa forma. É possível um culto ser bíblico e ser mecânico. é possível ser um ritual, uma formalidade. Algo que não vem lá de dentro da nossa alma, não vem das nossas entranhas. É possível que eu nunca seja acusado de herege, mas eu nunca tenha adorado Deus do jeito que Ele deseja ser adorado, se não vier das profundezas. Eu posso estar provocando adoração nas pessoas, sem adorá-lo. Isso é muito comum. É muito comum. Artistas hoje gravam músicas de adoração, de louvor, com o intuito de crescer a sua rentabilidade, a sua renda, mas dentro do seu coração não tem profundidade nenhuma. Salmo 130, versículo 1, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Eita, glória. Tem que ser lá da profundeza. Mas vamos lá, vamos para o terceiro material, o gálbano. O gálbano é um arbusto do deserto. Colhe-se as suas flores, junto com algumas folhas, e após triturar essas flores, né, esmagar, é tirado um néctar, um sumo, e esse sumo, esse néctar, produz essa resina, o gálbano, e essa resina foi o que Deus pediu para que Moisés pudesse utilizar nessa mistura para fazer esse incenso. Como a gente já viu, que as orações e o louvor precisam brotar não apenas da espontaneidade, não apenas da profundidade, mas também de um coração quebrantado, contrito. Esse é o papel do gálbano. Esse tem que amassar, tem que extrair o sumo. E a gente só consegue isso quando a gente está quebrantado. A gente só consegue isso quando a gente está contrito. Quando está bem, as coisas estão indo bem lá fora, quando eu não preciso da ajuda de ninguém, quando eu não preciso da ajuda do meu irmão, da madeira de acácia, porque eu acho que eu sou madeira do Líbano, então eu não preciso disso, eu não preciso absolutamente de nada. É o que acontece aqui, quando a gente vem com o coração quebrantado nas noites de vigília. Salmos 51, versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Espírito do homem quebrantado. Esse é o sacrifício. Vamos caminhar. Mas tem um outro elemento aí. Se você vê aí no versículo 35, na parte B do versículo, você vai ver que tem sal. Sal já é conhecido por todos. Por que será que Deus pediu para botar sal? Para fazer um tempero nesse incenso. Qual é o significado disso? O sal, como nós já vimos aqui, né, no ano passado, falei sobre isso, sobre sal e luz. O sal significa vida. O sal fala de pureza, fala da igreja. Nós somos sal. Na oração, o ingrediente necessário é a nossa vida. É a nossa própria vida. Não é a vida do outro. Não é o incenso em si como algo físico. É o nosso coração, é a nossa vida, a nossa alma. Tem que fluir de dentro. Tem que ser profundo. Tem que ser contrito. Mas é a nossa vida como um todo. Não é parte dela. Não é 10%. É 100%. É toda a minha vida. E aí, o que falta agora? O que você acha que está faltando? Está pronto o incenso? Está pronto. Mas está faltando o quê? O versículo aí, se o sal for insípido, com que há de se salgar? Mateus 5, 13, a parte B. Se não tiver gosto, não salga, não vai servir de nada. O sal é exatamente isso no incenso. O que está faltando aí? Quem chuta aí? Falta uma coisa. Para fazer o incenso queimar, o que está faltando? Fogo! Fogo! Acender o fogo! Sem fogo o incenso não queima, pastor Jean. Quem eu digo é o pastor Jean mesmo. Sem fogo não queima. E se não queima, não cheira. E se não cheira, não é agradável a Deus. Para que haja oração e louvor, é preciso o fogo do Espírito Santo nos aquecendo. É preciso que o fogo do Espírito nos inflame. Me desculpe os presbiterianos e dê glória a Deus os pentecostais. Manda fogo, Senhor, sobre a sua igreja. Para que a gente possa queimar, para que a gente possa exalar esse perfume. Tira isso de dentro de você, joga para fora esse incenso. É o que Deus está esperando da igreja. Ele quer ser adorado. E Ele quer ser adorado com o nosso corpo, com a nossa vida, de todo o coração e de toda a nossa alma. Senão eu não consigo entrar, senão eu não consigo chegar. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus está procurando, porque está difícil de achar. E Ele conta com a gente. Vamos avançar, senão a gente não termina. Passamos então pelo pátio externo, chegamos aqui dentro, lugar santo. E agora a gente precisa entrar aqui. Já temos intimidade para entrar aqui? Tem intimidade para estar na presença do Senhor? Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar nesse lugar. Uma vez por ano. Se o santuário fala da igreja, esse lugar fala exclusivamente de Cristo. Exclusivamente de Cristo. Qual foi o material utilizado para fazer a arca? Hã? Ué, a arca não é Jesus? E agora? Dá para entender. Se madeira de acácia é símbolo da natureza pecaminosa do homem, cheia de nós, dura, difícil de trabalhar, como que a arca é símbolo de Cristo? Diz João, no capítulo 1, no versículo 14, que Jesus Cristo se fez como um de nós e habitou entre nós. Ele se fez carne e habitou entre nós, como nosso representante fiador. A Bíblia não diz que Jesus Cristo veio somente para estar do nosso lado, mas a Bíblia diz que Jesus veio para estar no nosso lugar. Ele não veio somente para falar sobre nós, mas Ele veio para morrer por nós. Ele se fez pecado, Ele se fez maldição. Quando Ele estava lá na cruz, não havia beleza nele. Deus pegou os seus pecados, os meus pecados, os pecados de toda a humanidade e lançou sobre Ele. Ele foi ferido e traspassado pelas nossas transgressões. Quando Ele estava na cruz, Ele era madeira de acácia. Homem igual a mim, igual a você. Levando os meus pecados e os seus pecados. Ele se fez madeira de acácia por sua causa, por minha causa, por causa do homem, por amor. Porém, essa mesma madeira, ela é revestida toda de ouro puro, porque ela representa a natureza, tanto humana como divina, do Senhor Jesus. A tampa toda feita aí de madeira, de ouro puro, juntamente com esses querubins, né? Representando expiação. O sangue era aspergido no propiciatório, que fica aqui embaixo, nessa parte aqui, para que pudesse nos purificar. Existe um pacto, uma aliança. Por isso que chama Arca do Testemunho, Arca do Concerto, Arca da Aliança. Porque algo testemunha que Deus está com a gente para sempre e através de Jesus Cristo. A gente já viu o que tinha dentro da arca, né? As tábuas da lei, o maná do deserto, a vara de Arão. Eu quero terminar, eu não tenho mais tempo, meu tempo acabou. Eu quero dizer uma coisa para você. A palavra é Jesus, Logos. O maná é o pão vivo que desceu do céu. E a vara de Arão? A vara morreu na cruz, secou. Mas a vara floresceu. Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo, o unigênito do Pai. Arrebentou em gomos com muitas amêndoas maduras. E hoje nós somos filhos de Deus por causa desta vara. Jesus agora não é mais o unigênito, ele passa a ser primogênito do Pai, porque ele nos incluiu na herança. Nós somos irmãos de Jesus. Vamos ficar de pé. O santuário era móvel. A igreja está onde você está, de férias ou trabalhando. Agora, levem muito a sério isso aqui. Muito a sério, esse versículo aqui. Quem sabe eu retorne aqui para falar sobre o santuário que está por vir. Quem sabe? Mas você precisa levar a sério esse texto de 1 Coríntios 3, 16 e 17. Você sabendo de todas essas coisas agora, preste bastante atenção. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu não estou lançando maldição nenhuma sobre a sua vida, não. Por favor. Está dizendo aí que não é Deus que vai te destruir. É você mesmo. Este aqui está em letra minúscula no original. Está dizendo que você mesmo, que é considerado santuário de Deus, se você profanar esse santuário, você vai se destruir. Que Deus tenha misericórdia de você. Abaixe sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos santuário, sim. Perdoa as nossas mazelas e os nossos pecados, ó Pai. Nos faz, nesses tempos do fim, estar preparados para um grande encontro com o Senhor. É isso que nós desejamos. Limpo, pureza de alma, de coração e de espírito. E que a nossa adoração, o nosso louvor, possa chegar ao Senhor como cheiro suave às suas narinas. E o Senhor possa aceitar a nossa adoração. Não somente pelo que cantamos, mas pelo que fazemos, pelo que pensamos e pelo que falamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa escola bíblica dominical. Olha para a pessoa do seu lado aí e fala: olha, você precisa exalar o bom perfume de Cristo na sua vida.